Ora, sejam muito bem-vindos de volta ao vosso podcast preferido desde a semana passada, Marmanjos Criativos. Meus caros marmanjos, hoje vamos ter um convidado. Hoje vão ter os vossos hosts preferidos. E hoje vamos falar sobre o vosso tema, o tema dos marmanjos, que vai ser... Qual é que vai ser o tema, Marcos?
O tema vai ser o design porta-a-porta.
Sim, senhor.
Queres apresentar também o nosso convidado de hoje?
Vou aproveitar para apresentar o nosso convidado de hoje. Nós temos aqui o nosso programador, como tínhamos falado na semana passada. Nosso menino João Gouveia! Grande João Gouveia, graças!
Apresenta-te, João.
Olá a todos, caros ouvintes. O meu nome é João Gouveia e sou programador.
Malta, ninguém sabe disto, mas eu tenho uma surpresa, que é convidado novo, então.
O que estás a fazer, não?
Uma bola, uma merda, mas foram, é suposto, terem sido bolinhas!
Gandas bolinhas, mãe.
É pena que estão variados.
E é disto.
É isto.
Senhor Gouveia, e programas o quê? O que é que tu fazes da vida?
Bem, digamos que neste momento eu estou a estudar. Estou na universidade.
Como qualquer marmães.
Exato. E já programo há 4 anos. E qualquer tipo de linguagem, praticamente.
Podes dizer até que programas de 4.
Ele faz tudo.
Ele faz tudo.
É, são multifunções.
Então diz lá, como é que é a tua ligação com pessoas tipo da nossa área?
Imagina. Assim, para já não tenho tido tanta experiência com pessoas da vossa área. Tenho trabalhado mais por mim próprio.
Uhum.
Projetos têm sido mais eu a fazê-los do que propriamente trabalhar com designers. Mas no futuro planeio trabalhar com designers e até mesmo com uma equipa onde esteja completa nesse aspecto.
Então, olha, nós vamos ter aqui um momento, que é, visto que tu és um virgem de trabalhar com designer, tu só trabalhas com outros programadores e com a Daisy, que é o teu computador, acho eu.
É mesmo isso.
Eu estou a brincar, a Daisy é um computador antigo.
Já foi, RIP Daisy.
RIP Daisy. Mas vamos ter o nosso momento, que é desvirginar um programador. Ora, neste momento, nós vamos te pôr em certas situações e tu vais dizer como é que tu te sentirias, ok? Então, vamos dar um exemplo. Diz-me qual é que foi o teu projeto preferido de programar até agora.
O meu projeto favorito foi quando programei os 3 jogos para a minha apresentação da PAP, quando terminei o 12º ano, onde programei jogos clássicos. E foi um projeto bastante divertido, onde aprendi um pouco sobre uma linguagem que nunca tinha dado na escola. E acho que, em geral, era aquilo que eu gostaria de fazer no meu futuro enquanto programador. Programar jogos. Porque acho que é uma área bastante interessante e que hoje em dia toda a gente gosta de jogar um bocado, incluindo eu, não é? Por isso.
Sim, mas que jogos é que programaste nesse...
Como é que é a jogabilidade do melhor jogo que tu programaste, clássico?
O que queres dizer com jogabilidade?
Por exemplo, no Pac-Man tu tens um mapa e tu vais comendo bolinhas.
Exato. E foi exatamente um dos jogos que eu programei.
A sério?
Tipo Tetris ou caraças.
Também programei o Tetris.
Então vamos fazer...
E mais jogos.
Calma. Vamos fazer aqui uma suposição com o Pac-Man. Imagina que eu tive uma ideia do caraças e quero que o mapa seja animado e tu tenhas o mesmo prazo de entrega, mas em 30 alterações que eu te queira meter para aquilo ficar mais bonito, demoras mais 3 horas em cada.
Teria que pensar bem no que ia fazer antes de o fazer, para que o trabalho fosse concluído com sucesso.
Não. Isto seria tipo depois tu escolheres que trabalho é que ias fazer.
Ah, ok.
Era do tipo, o trabalho estava escolhido, tu estavas pronto para começar e eu, toma lá mais em cima.
Bem, primeiro se calhar entraria em pressão.
Em depressão?
Também.
Okay. Depressão, vai.
Ok.
Mas depois... Pronto, basicamente, com as alterações que tu me irias pedir, eras como se fosse um cliente, ou seja, teria que ver o que
sim,
ia
sim,
fazer.
Sim, era o teu cliente, exatamente.
Exato, ao fim e ao cabo eras como um cliente.
Isto está a correr bem. Isto, se não fosse hipotético, ele já estava a pensar em maneiras de me agredir fisicamente.
Pois.
Atenção, esqueci-me de mencionar, aqui o nosso amigo e marmanjo Gouveia também sabe artes marciais.
Pois, cuidado. É programador, mas também dá coça. Isto não é só chapar no PC, isto é chapar nas pessoas também.
Notaste alguma diferença desde que começaste as artes marciais com a maneira como utilizas esse instrumento que é o teu computador pessoal?
provavelmente já partiu uma tecla com a força toda que ele tem.
não sou assim tão agressivo a esse ponto. Mas já quase que podia partir uma mesa. E fiz um buraco numa porta também. Mas isso é outra história.
Mas okay. Não foi por causa do designer, pois não?
Não.
Eu espero que não. Pronto, então tá tudo fixe.
Ainda não.
Exatamente, agora, ainda não.
Agora sim, vamos dar aos nossos ouvintes aquela imagem, tipo, daquele filme de terror do Here is Johnny! É tipo, aparece um gajo, tipo, a partir uma porta e é tipo, que design é que queres que ele traça?
E será que há algo bem? Vai aparecer assim um edit. Se eu fosse um edit assim.
Yeah.
Oh, bora. Brilhante ideia, meu. Yeah. Top.
Vocês é que são os hosts. Vocês fazem o que vocês quiserem.
É, pá, isso nós é mandamos um em perigoso.
Em mim não.
Nós mandamos em ti. És o nosso programador.
Eu não confiava.
Prontos. Próxima parte do tema. Programação X Design. O que acabou de dizer?
Vamos falar sobre, por exemplo, o mais normal, até nem é muito nos videojogos, é mais, por exemplo, em websites. Como é que tu te sentes a programar websites?
Sendo honesto, quando programei websites senti-me um bocadinho desconfortável, porque não é tanto uma área que eu gosto. Ou seja, foi uma coisa no qual eu tive que estudar bastante para perceber minimamente direito aquilo. E a minha maneira de organizar as ideias na construção de um site ainda é um bocado estranha. Ou seja, não, daí vem a falta de conforto nesse aspecto.
É assim, eu tenho um método muito interessante que é, eu durante o período em que estava a estudar web design, eu tive que programar os meus próprios sites. Então eu tinha uma técnica. Pá, eu acho que muitos estudantes usam este tipo de técnicas, que era, quando não há tempo e nós não percebemos um caraças daquilo que estamos a fazer e precisamos fazer aquilo num certo tempo, opa, eu costumo ficar na sala a noite toda, porque obviamente que o meu grupo todo me disse à última da hora que não havia trabalho.
Ah.
Ficava com uma mantinha às costas, hein? Um bocado de Coca-Cola porque café faz mal, faz sentido.
Ok.
E depois ficava a chorar enquanto martelava o teclado, a dizer, porquê?
É assim,
porquê que esta merda é um erro?
Para isso tens sites como o da Ultra Schools. E são o melhor site para ajudar designers como nós. Nós sabemos lá código. Tu sabes código? Eu não sei código. Quem sabe código é que é o Google? E aquele é o maluquinho, mano. Ele é que sabe tudo.
Quando tu vires o melhor site que eu fiz na minha vida, e por muito bom que eu evolua na minha carreira, aquele haverá sempre de estar no meu coração. Chama-se Chouriçada Club. Basicamente, isto é uma história engraçada, que foi exatamente aquilo que eu tinha dito há bocado. O meu grupo de trabalho disse-me um dia antes da entrega, tipo, à noite, que não havia trabalho. E foi uma coisa engraçada, porque na altura na escola tinham-me dito, ai, tal, que isto é fácil, estamos no início do HTML, faço isto em casa.
Está quieto.
Vamos ficar mais a ver vídeos no YouTube. Eu fiquei tipo, ah, está-se bem. Um dia antes da entrega, à noite, depois de jantar, mas muito depois de jantar, às 10 da noite, eu recebo uma chamada. Então, puto, olha, vou ser hoje à noite, não temos trabalho. Amanhã não entregamos, estamos fodidos.
Para isso temos o dobro de três coisas.
Pois, a questão é exatamente essa. É que eu já estava com a cabeça a ferver tanto que nem o dobro de três coisas me ajudava. E quando tu subisses aquele site, ele tinha uma tag de CSS chamada Quero é dormir, caralho! Tudo em minúsculas sem espaços.
Exatamente.
Parecia um hashtag. Ou seja, era funcional.
Pois. Essa até que funcionava. Pá, eu se for a falar do meu melhor site, eu tenho aqui um... O nosso convidado tem aqui... faz parte aqui, na minha história especial, assim, do meu site. Em que eu fiz um site que tinha vários links que era para sacar jogos de graça. Que tinham promoções para sacar jogos de graça. E eu no meu site tinha... Eu mal sabia mexer em HTML. Eu tinha HTML, um CSS em style todo lixado... E um JavaScript todo manhoso. Lembras-te do JavaScript?
Lembro-me perfeitamente.
Oxe, que JavaScript manhoso, mano. Aquilo não se alterava nem por nada. O Google ia partir e ia matar alguém naquele código, mano. Ele, que é isto? Que é esta merda? E prontos. E está visto que um design não tem jeito nenhum para programação. Quase. Mas nós fomos a ver. Imagina, Google, tu um bocado estavas a falar na questão de organização. Se tu trabalhas com designer... se o designer for bom, a partir dessa organização e tudo o que tu tens de fazer num site vai estar disposto pelo designer. Imagina, se tu tiveres de fazer tipo, um site com uns certos headings, tamanhos, letras, espaçamentos, meter uns quadradinhos para a publicidade, isso torna-se mais fácil se tiveres um designer bom a fazer isso. E se não tiveres, como é que vais fazer?
Se não tiver, antes de começar a fazer qualquer tipo de programação, planeio com 100% de certeza do que vou fazer. E só mesmo depois de ter 100% de certeza do que vou fazer, é que realmente começo a trabalhar. E aí já sei como é que vou organizar as coisas, como é que elas vão estar 100% planeadas, de forma a que tudo fique direito e que não haja nada a colidir umas coisas com as outras.
Sim, mas imagina, normalmente o designer dá-te um site para tu programares, ele dá-te a estética, mas se falhar elementos, tu não, se calhar não podes estar organizado da maneira que tu queres.
É por isso que, por exemplo, quando um bom designer trabalha em equipa, e sabe trabalhar em equipa, a maior parte dos designers são um bocado individualistas.
Isso é verdade.
Principalmente por causa da parte da liberdade criativa, porque uma pessoa tem uma visão e depois não quer que ninguém interfira com essa visão. Mas um bom designer, por norma, faz um relatório detalhado com tudo que quer em todas as partes.
Sim, com bem para a organização.
A questão é, eu, pela minha experiência, eu acho que isto funciona assim. O designer, o programador, é o nosso melhor amigo. Porque é aquele gajo que faz a parte que nós detestamos, odiamos, não conseguimos ver e temos pesadelos à noite com isso.
Exatamente.
E nós somos o maior otário ordinário que está lá, porque só lhe dificultamos a vida.
Nós parecemos aqueles gajos que, quando chamamos o nosso irmão mais velho para nos passar um chefe difícil num jogo. Ei, ó velho, anda aqui, anda a passar aqui o jogo. E tu ficas lá a olhar. Isso é um designer com programação. O designer está atrás, ali a ver o programador a teclar e tudo.
O que é isto, mãe? O que é que ele está a fazer?
Tu estás com os chineses?
Nota-se.
O que é isto?
Tu tens o código num ecrã, o código no outro ecrã, o código no outro ecrã e tu dizes: ah, que giro, está a escrever um livro.
Pois.
Já alguma vez pensaste em escrever um livro?
Sendo honesto, acho que não. Penso que não tenho histórias suficientes ou algo muito interessante para contar.
Tu não tens.
Não sei.
Estás pelo menos a participar neste podcast? Isto é muito interessante.
Não digo o contrário.
Sim, a tua vida já evoluiu tipo para um patamar 3 vezes acima.
Das duas, uma. Ou tu sais daqui e recebes bullying por participar aqui, ou vais ser bué famoso. E a primeira hipótese está excluída. Portanto, vais ser famoso.
E como bué famoso, vamos ser sinceros. Nós conseguimos angariar mais de 15 fãs logo depois do nosso primeiro episódio.
Ah, pois.
Já é um começo.
Nem imaginas o quão difícil foi criar uma conta no Spotify para a minha avó. Foi mais fácil quando queria do meu cão e a do meu gato. Não é, Marcos? Pronto. Isto para ganhar fãs começa assim.
Pá, só não temos é fotos de gajinhas boas no Insta, mas de resto temos tudo. De resto temos tudo.
De resto temos tudo. Temos nós nos nossos fazinhos. Gobeia, estes fãs existem?
É assim, vocês não conseguem ver, mas o nosso convidado está numa cadeira de...
Exato, uma cadeira de escritório, mas almofadada, sem esquecer o facto de que ela está almofadada.
E temos aqui os nossos hosts, eu e o Araújo, que estamos numas poltronas que... Meu Deus.
Exatamente.
Isto é muito bom, foda-se.
Epá, tinha
eu
que ser.
Eu adoro esta cadeira.
É como é óbvio, vocês sabem, este é o nosso querido Outcast, como tal, tem sempre a pior cadeira. Isto é assim.
Aos próximos convidados, preparem-se, porque vão passar umas dores de costas do caraças.
Epá.
Um bocadinho. Está-te a duas costas?
Não.
Só estás fixe.
Acho que toda a gente na área criativa tem duas de costas. Ou porque estás a desenhar e estás com as costas tipo, viradas diretamente para a mesa. Ou porque estás horas e horas no computador.
Ou estás com a cabeça abaixada para baixo para chorar a deprimir, porque o teu código não funciona.
Há uma coisa que os programadores dizem, que às vezes é o meu código não está a dar e eu não sei porquê. O meu código está a dar e eu não sei porquê. Ou seja, às vezes um programador não, é como se não soubesse o que está a fazer. Porque muitas das vezes o código dá e nós não sabemos a razão pelo qual ele dá. E quando pensamos que ele vai dar, não dá. E nós ficamos confusos do porquê dele não dar. Às vezes basta uma vírgula ou até mesmo... outra coisa, mas nós nunca sabemos.
É do tipo, mas eu fiz Ctrl-C, Ctrl-V, porque é que isto variou?
Ou isso acontece a mesma coisa com o design, meu. Imagina, tu estás a fazer logos e tens várias formas de fazer o mesmo logo e tu pensas tipo, como é que eu vou fazer isto?
Tipo, assim dá, mas será que dá? Tipo, será que sim que eu quero? Tipo, se tem cantos arredondados ou caralho. Isto está cheio de cenas, mano. Isto é muito avançado.
Um programador não é um super-homem. Nós também utilizamos sites para ir buscar todo tipo de informação à net, por isso.
Tu não és um super-homem, meu. Sabemos. Isto é tipo arquitetos e...
E engenheiro.
E engenheiro, exatamente. O arquiteto faz a planta. E o engenheiro vai lá mandar vir com ele. Tipo, isto não funciona. Ele, tipo, é assim que eu quero. A casa tem de estar na diagonal. Ela tem de se manter no eixo. Ou a casa vai flutuar, acredita? Programadores e designers é a mesma coisa. Eu faço um site todo bonito e tu chegas lá. Ou o seu filho de uma mãe. O que é isto? Isto não funciona. Eu, funciona, mete a funcionar. E tu, depois, vais-me bater. Porque o coisa não funciona.
Não é bem bater, não é? É só um gesto carinhoso de simplesmente não fazer o que nós queremos.
Pois. E ele chega lá e é... Este gajo anda nos drunfos. E que mas está-me a pagar, portanto, olha, vamos a eles. Não é? Pois, se não tiver a te pagar, tu aí é que o mandas mesmo às favas.
Exato, não estou aqui a trabalhar para aquecer.
Pois, nem nós. Mas é, há pessoas que pensam que nós trabalhamos para aquecer, não é?
Ah, mas isso é em todas as áreas. Tudo que as pessoas acharem que conseguem de graça vão tentar. Acho que é uma coisa, sei lá, se calhar nasces com o Tuga, estás a ver? Tipo, a maior parte das pessoas, tipo, quando tem um filho, opá, sai-lhe um bocado de genética da mãe e do pai. No português, tem a parte de Portugal que é do tipo, tu achas que consegues coisas de borla. É tipo, já nasces assim. Tu nasces, começas a chorar para te darem uma chupeta, roupinha ou um biberão. E eu, de uma forma completamente estúpida, provei a minha teoria como certa.
Não estás a dizer mentira nenhuma.
Oh, isso é incrível. Simplesmente incrível.
Malta, isto é para toda a gente perceber que qualquer marmanjo consegue provar a sua teoria com um bocado de imaginação.
Imaginação. Oh, Gouveia, tens imaginação?
Tenho.
O que é que tu imaginas? Não é linhas de código, pois não? Isso já não te afetou assim a cabeça a um certo ponto?
Já chegou a afetar mais, mas já não é o caso.
Pá, assim, eu sempre pensei que os programadores, quando se deitassem na cama, fechavam os olhos e começavam a ver, tipo, linhas de Matrix a descer-lhes assim pelos olhos, não é? Sim, aquela quantidade de código toda que um gajo fica a ver zeros e uns.
Isso é engraçado porque eu imagino isso quando ele, tipo, está num relacionamento. Imagina, primeiro date. Ele olha para ela e começa a dizer barra, ponto, ponto, nome da indivídua, ponto, ponto, barra. E depois começa a gerar um código à volta. Como é que isso funciona, Gouveia?
Não temos esse tipo de problemas quando vamos em dates.
Caçadores de mitos,
tá, ele faz o sinal de maior, mete dois traços, o ponto de exclamação, fecha e escreve lá. És toda boa. E depois fecha o código e faz um comentário.
Não, não somos assim tão nerds a esse ponto, ok? Pelo menos eu falo por mim. Não sou assim tão nerd ao ponto de estar num date com uma pessoa e imaginar código na cara dela. Ou então pôs-me a fazer linhas de comentário na cara dela.
Pois é tudo possível, não é?
Gostei. Então, como é que tu já uma vez passaste por essa situação, tipo, de imaginar o código?
Já. Quando o código dá erro, ou até mesmo... Não sei, ou até mesmo quando estou a olhar, às vezes... Para um objeto relacionado com informática ou eletrónica, eu ponho-me a imaginar como é que ele consegue processar as coisas. Eu faço ciclos na minha cabeça ou imagino certas coisas do tipo de funcionamento, como é que aquilo faz com o outro e tento ligar tudo de forma a que seja tudo compatível. Tento perceber tudo ao máximo.
Atenção, gente, que isto é mesmo a cabeça de um programador, que eles têm uma visão ultra avançada.
Isso é muito engraçado, coisas. Porque eu tenho uma coisa parecida. Só que no nível tipo XP, que é tipo Windows XP, que é basicamente o seguinte: tu vês, por exemplo, uma impressora, tu pensas como é que ele funciona, eu imagino o código if input is x e o
uau
till page over. É assim que eu imagino uma impressora.
O raciocínio não está totalmente errado, mas
mas é uma versão bastante rasca.
Um bocadinho.
Agora... Como é? Tenho uma pergunta para ti. Por exemplo, nós, eu e o Araújo já passámos pela situação quando estávamos a fazer um projeto. Nós chegámos a um ponto que nós só queremos é tirar o PC pela janela fora porque já não sai mais nada. Já alguma vez aconteceu-te isso quando estavas a programar código ou fazer tipo os jogos, por exemplo, se chegavas a algum momento, foda-se para isto, não consigo fazer esta cena. O que é que fazias?
Bem, nesses momentos eu sinceramente pensava que já tinha trabalhado bastante e que já estava a ver resultados, por muito que as coisas não funcionassem direitas ainda. Claro que muitas das vezes também entrava em pressão e ficava à toa a ver que nota é que me iam dar ou que é que iam, de que maneira é que me iam julgar. Mas... E também já cheguei a estar 6 horas seguidas ao computador a analisar mais de 1500 linhas de código. E eu já via linhas de código onde elas não existiam. Ou seja, já era outra coisa fora do comum.
Pronto.
Mas diz-me uma coisa, trabalhas melhor sobre ou fora de pressão?
Sendo muito honesto, acho que trabalho melhor sob pressão. Porque consigo pensar melhor no que estou a fazer, apesar de estar sob pressão, não é? Mas sei que, por exemplo, tenho uma deadline e sei que tenho que entregar até àquele ponto e àquela data. E eu tenho que pensar bem no que vou fazer. Ou seja, eu acabo por pensar mais rápido e consigo fazer as coisas... Não, pode não sair com tanta qualidade, mas ao menos eu sei que consigo fazer as coisas funcionais. Porque para um programador o que importa sobretudo é a funcionalidade e não propriamente o design como vocês designers se preocupam, não é? Que isso é mais a vossa parte. Nós preocupamos-nos mesmo com o funcionar.
Exatamente. Wise words do nosso amigo programador.
Exato. Primeiro funciona. Depois nós podemos-lhe a cabeça.
Pois. Nós é que preocupamos com o bonito. E ele só mete a funcionar. E ele ou é assim, vai sem cor, ou funciona, tal.
Os designers é... Ok, eu peço-te para fazeres C. Tu fazes C. Mas na realidade, depois eles dizem... Mas eu queria S. E nós ficamos a olhar para eles com cara assim... Então estava à espera de quê? Faça você. Olhe.
Pois. Mas nós não fazemos, porque nós não sabemos código. Nós mandámos vir com os programadores, mas nós precisamos muito deles. É como o Arus tinha dito, são os nossos melhores amigos. Às vezes chateámos. Quer dizer, é tipo as nossas namoradas. Nós às vezes chateámos com elas, mas nós gostamos delas, no fundo. Nós precisamos muito delas.
É verdade.
É verdade, mas a diferença é que eu acho que nenhum designer se chateia com um programador. Eu acho que é mais ao contrário. Eles é que se chateiam connosco e nós ficámos do tipo... Porquê é que estás chateado? O que é que eu te fiz? Tudo bem, ficaste 3 dias a trabalhar tipo 5 horas a mais por dia por minha causa, mas... Não é preciso... Chill, meu.
Está tudo fixe.
Está tudo fixe. Eu também. Mas pronto, maltinha. Está a acabar o nosso primeiro segmento. E agora vamos passar ao segundo segmento. Queres dizer o nome do segmento?
Nós vamos tratar do tema que tínhamos falado. É o tema dos marmães. Qual é este tema? O tema é... O design porta a porta. Como assim design porta a porta? Basicamente, em vez de ser mail por e-mail, é entregar porta a porta. É mesmo como o nome diz. Em vez de fazermos freelancing, vamos de porta a porta.
É assim.
Chatear a cabeça das pessoas e tentar vender coisas.
Também é freelancing. Só que é mais do tipo... Testemunhas de Jeová a vender o próprio produto.
Exatamente.
Chegam lá, ah, e tal e coisa, olha, eu faço aqui uns designs, eu posso, pá, posso fazer o que tu quiseres, pá, eu posso fazer uma coisa simples, mas mais bonita, ou posso remodelar isto tudo.
Pá, agora que eu penso, oh, Gouê, como é que ia ser a tua experiência de ir porta a porta tentar vender código? Como é que isso ia funcionar? Estou mesmo curioso.
Ia ser péssimo que as pessoas ficariam altamente confusas.
Como assim confusas? Tu ias chegar lá, e... Mas tu... Sei que eu estou aqui a vender linhas de código. Quer que eu lhe faça um site? Quer que eu lhe faça um jogo?
Bem, seria confuso pelo simples facto de que as pessoas ficarem confusas porque não sabem código. Ou seja, ficavam a olhar para mim do tipo, mas está à espera do quê? Não sei o que é que você me está a vender. Pois, tal e qual.
Muita gente também ficou confusa quando eu estava a tentar vender
anúncios, não é? Mas... Há uma coisa que eu sugeria era uma catchphrase, estás a ver? Em alta catchphrase, que era do tipo If you don't understand, you need / buy my service. E inventava assim um código, estás a ver, que as pessoas com tipo hã? Pera, tenho um hã? Equals, tipo, inventas aí um código e as pessoas com tipo pera.
E depois tu aí entravas com a tradução da frase e aí sim podias requisitar dinheiro à pessoa, porque ela não entendeu, logo precisava de comprar o serviço.
Exatamente. Mas, por exemplo, eu imagino o design, a venda de programação porta a porta, mas falar com o pessoal que precisa, do tipo, bates à porta de um gabinete de design, do tipo, ei, então, como é que vocês lidam com as duas de cabeça dos vossos designers a fazer o website? Também faço isso. Se eu não quero fazer um jogo, pá, também sei fazer isso. Ou então vais para uma loja do tipo, ai, tal e coisa, vocês estão a usar esse tipo de serviço para fazer faturação e não sei o quê, eu posso criar um programa para isso. Aliás, numa altura estive numa empresa e um amigo meu fez-me um programa para fazer uma coisa que a empresa precisava de pagar a pessoas externas.
Ah.
E eu consegui fazer aquilo assim porque pedi a um programador, que é o Zé.
Sim.
Outro marmães. Zé, se não estás a ouvir isto, epá, estás atrasado, meu fogo.
Vais levar porrada.
Até o teu gato já está a ouvir este podcast.
Mas é mais comum uma pessoa ir à procura de um programador do que um programador ir à procura de trabalho, tanto como um designer, porque são, eu acho que são áreas que
são áreas altamente requisitadas.
Mas isso é uma coisa que eu acho bué estranha, tipo, eu me preocupei-me tanto em arranjar a experiência, tipo, de como expor o meu trabalho, não sei o quê. Que agora é extremamente difícil imaginar, tipo, um programador como é que expõe o trabalho dele. É tipo, mostra linhas de código e a pessoa é do tipo, se eu percebesse isto não me contratava.
Opa, eu não sei, mas eu acho que um programador ia ter vários sites em que ele pudesse mostrar à pessoa, para dizer tipo, ah, sei que eu participei, ou fiz então alguma página.
Está-me aqui a surgir uma ideia à cabeça. Como toda a gente sabe, qualquer marmanjo é um bom idiota. Gobeia, conhece o nosso conceito de laboratório criativo?
Não.
É basicamente uma conta de Instagram onde tu só postes coisas relacionadas à tua área ou coisas que queres aprender ou coisas que neste momento queiras explorar. Porque não, imagina, faz um jogo. Pões o jogo na net. Tipo, um clipe do jogo. E depois pões tipo o programador, tipo, eu codifiquei isto. Por exemplo, eu uma altura tive um módulo durante o meu tempo no liceu que era de criar jogos. Então o meu primeiro jogo chamava-se Robocop Gay, porque eu descobri que dava para pôr tipo as personagens tipo arco-íris se eu pusesse tipo um overlay por cima. Foi uma coisa bem engraçada no Unity. E basicamente tudo que tu podias fazer era aterravas numa plataforma. Podias andar para a frente, andar para trás, correr, saltar e morrer. Se te atirasse fora da plataforma.
Top. Amazing. Ah. Aposto que esse jogo apareceu no Newgrounds.
Não cheguei a pôr no Newgrounds.
Gobeia, já fizeste jogos para o Newgrounds? Não. Por favor, diz-me que sim.
Não, nunca fiz.
Não és um programador.
Quando é que vai ser o primeiro? Quando é que vai ser o primeiro?
Não sei. Quem sabe?
Dá uma data. Agora tens de submeter a uma.
Mas nem
data.
Que faças uma animação em flash, meu, qualquer cena.
Epá, isso já não é a área dele. A área dele já não é animação. A área dele é fazer uma animação.
Ou qualquer coisa, é sempre abrir.
Mas uma coisa é certa que eu posso dizer. O flash para programadores e coisas assim já morreu há muitos anos.
Pois já. Vai morrer este ano, não é? Vai acabar em que mês?
Não sei, mas não tarda em nada. Vai acabar.
Pois agora já não há animações flash. Opa. Para quem não sabe. Flash é o era um programa, quer dizer, programa, não é? Acho que era um programa da Adobe que executava todo o tipo de animações. E onde corria a maior parte dos jogos, de há uns anos atrás. Anos atrás, tipo 2009 e o caraça, assim já há um tempo.
E nos inícios da web.
Malta, não chorem, o Flash morreu e agora é Adobe Animate CC. E só faz animação.
Que é a mesma coisa que o Flash, só com um nome mais bonito. Porque agora os sites já têm incorporados um sistema para lerem as animações, uma coisa assim. Deve ser isso, eu não sei.
Por falar nisso.
O programador é que sabe, o programador sabe tudo.
Isso é uma coisa hilariante, é que vocês têm aquela fama de um gajo aprende código e já é um hacker. Como é que tu lidas com isso?
Isso para mim sinceramente é uma piada, porque nem toda a gente que sabe programar sabe hacking, porque... O hacking, supostamente, temos que saber um pouco de todas as áreas relativas à informática, como por exemplo a criptografia. Temos que perceber como é que os dados são encriptados e muitas outras coisas, como por exemplo detectar os IPs. Os IPs normalmente são como, por exemplo, nós temos o cartão de cidadão com um número, esse número está associado a nós. O IP é a mesma coisa para uma máquina. Ou seja, imaginando, a máquina tem um
IP... Como se fosse o endereço.
Exato.
Ah, ok.
Espero que tenha dado para perceber mais ou menos o que é
o IP. Pois, por acaso, eu estava intrigado aqui, também queria fazer a pergunta que... Ah, como o Horus tinha dito, todas as pessoas pensam, ah, aquele gajo sabe programar, ele provavelmente sabe hackear, e sabe roubar contas Facebook e tal, porque há muita gente que...
By the way...
Ou hackear Instagrams.
Se estás a ouvir isto, indivíduo que tentou entrar no meu Instagram em Santarém, o Instagram já me avisou.
Ouviste? Eu vou-te caçar.
Já mudei a password. Já não é essa.
E relativamente ao tema que estávamos agora a falar, da parte do hacking, eu já também já trabalhei com essa área e gosto. Para mim isso é mais um passatempo do que propriamente um trabalho, porque há gente que trabalha nesse ramo, como por exemplo, as pessoas têm a mania de dizer hacker é mau. Toda a gente associa o hacker a uma pessoa má, mas não é verdade, porque dentro da categoria dos hackers temos muitos, como por exemplo os White Hat, que são normalmente aqueles que tentam ajudar as empresas a ganhar mais segurança, testando por exemplo a rede deles e tentando penetrar os sites deles para ver as fraquezas que eles têm.
Ou seja, isso provavelmente deve ser uma coisa que tu consigas vender. Em que tu não estás, nomeadamente, a programar, mas estás a hackear. É a mesma coisa ou são processos diferentes, programar e hackear?
Depende, porque nós podemos hackear com programas que foram feitos por nós ou programas que foram feitos por outras pessoas. E aí está a diferença.
Então, um hacker não te programar. Um programador?
Ser um hacker, a maior parte das vezes inclui ser um programador. Porque são pessoas que sabem programar e têm ainda noção do que é realmente a informática e a programação. Agora, se disseres um programador é um hacker, não. Agora, se disseres um hacker pode ser um programador, pode.
Ah, okay.
A probabilidade é muito grande.
Espera aí, existe uma probabilidade de uma pessoa não ser programador e ser um hacker?
É quase nula. Normalmente na comunidade hacking isso é conhecido quase como se fosse um skiddy, que é um script kid, que é basicamente uma pessoa que usa programas pré-feitos por outras pessoas para, por exemplo, roubar informações ou para dar aqueles ataques às vezes à internet de uma pessoa fazendo-a ficar lenta. Isso é que normalmente são as pessoas que nós chamamos os skiddies, ou então os noobs, até mesmo como nos jogos, aquelas pessoas que não sabem o que estão a fazer minimamente lá naquele ambiente de hacking.
Epá, que chatice, eu estava mesmo à espera de me tornar um hacker e criar uma empresa chamada... Arr!
Uau! Pá, é assim. Então nós podemos dizer que programação, ou um programador e hacker, são tipo como se fossem áreas diferentes, que vêm no mesmo sentido. Por exemplo, um designer gráfico ou um designer industrial.
Epá,
em que tu trabalhas com o físico e outro trabalha com a parte gráfica. Tu, um hacker... Trabalha com a parte física, a instruir coisas e contas.
Pode, como não pode. Aí é que está a diferença entre o White Hat e o Black Hat, que era o que eu ia explicar a seguir. Os Black Hats normalmente têm tendência a roubar informação apenas porque sim, por diversão. Roubam contas e tentam extorquir dinheiro às pessoas, roubam informações, porque hoje em dia as informações valem muito dinheiro e acho que a maior parte dos programadores têm bem a noção disso, porque até mesmo referindo um caso do Facebook há uns anos atrás, vocês devem ter ouvido, que venderam as informações de mais de 1 milhão de pessoas.
Ah,
e
sei.
Isso aí é como eu estava a dizer, a informação vale dinheiro e é muito preciosa, é muito valiosa. Basta, por exemplo, eu ter quase como se fosse acesso ao teu número de cartão de cidadão, automaticamente eu consigo ter acesso à tua vida toda. É um processo difícil para uma pessoa que é novata no hacking. Mas é possível se for um pirata informático já mais instruído. Porque ele sabe, consegue chegar a todos os pontos da tua vida.
É assim, eu já vi isso acontecer, portanto, eu sei o que é que ele está a falar.
Pois, eu também já ouvi histórias, já vi casos. E, o que é que eu ia dizer? Então,
e mais uma dor de cabeça aqui do nosso Marcos.
Eu hoje estou cheio de broncas, eu não percebo, eu hoje estou mal. Pá, eu ia dizer... Por exemplo, tu como hacker, o que é que podes fazer, tipo, para além dessas cenas de gamar contas e ter acesso a informações?
Assim, sobretudo, eu estou a falar por mim próprio, divertir-me mais a, por exemplo, testar a segurança de dispositivos. Por exemplo, é a mesma coisa de eu agora ter um router aqui, programado por mim, tu acederes à rede dele e eu automaticamente consegui ter acesso ao teu telemóvel porque tu estás ligado a essa rede. E eu consegui ter acesso à tua informação.
Ah, sim, eu também já tive contactos com isso.
Tu consegues injetar informação dentro do meu telemóvel?
É sim, injetar informação em que aspecto? Meter um ficheiro lá dentro, por exemplo?
Exatamente.
Dá para fazer isso.
É que eu imagino o que seria, tipo... Imagina tu vais tipo a uma festa à casa de alguém e essa pessoa sabe esses truques, não é? E quando reparas, começas a receber mimos do nada no telemóvel ou imagens prontos a gozar uns com os outros. Assim do nada, do tipo... Ei, não sei o quê, qual é a primeira fotografia que tu tens, tipo, no teu álbum? Isso devia ser uma cena engraçada. Tipo, uma espécie de arreio dos piratas informáticos. Onde eles vão sim, lá
mas também tens cuidado que tu não podes estar a fazer essas cenas, que algumas delas são ilegais, não é? Isto não é à vontade, isto não é fazer o que tu queres.
Exato, e aí entra a diferença entre os piratas informáticos, os White Hat e os Black Hat. Como eu tinha dito, os Black Hat basicamente são os maus, mas são conhecidos como os crackers. Aí está a diferença. Não é tudo hacker. Atenção. Existem os hackers e os crackers. Os crackers roubam informação.
Crackers não são bolachas?
É como quiseres, Marcos.
Ai. Não pensava, mano, que eram bolachas.
Por amor de Deus, toda a informática se baseia nisso. É a web, são os piratas, são os crackers,
pensava
são
que se as cookies. Em bolachas. Pensava que ias dizer... É exato,
são
olha,
bolachas. Cookies. Pronto, são é bolachas. Tipo... Eu logo vi que eram bolachas, meu.
Malta, agora acho que chegámos todos à conclusão que isto é internet. É basicamente um oceano de teias, não é? Porque é web. Onde vão piratas, não é? Com os capitães de chapéu preto ou branco a comer bolachas. É isto. Isto é a imaginação que eu tenho da internet hoje em dia.
Resumindo a net numa versão mais animada, sim, basicamente é isto.
Por favor, marmanjos com capacidades aumentadas de animação, façam uma animação disto.
Por favor.
Eu subscrevo. Mas prontos. Acabámos por voltar ao primeiro tema. Ah, sem querer. E, de certa forma, estragou um bocado a minha piada que eu ia dizer. Epá, não és um hacker, mas respondeste-me pelo meu próprio e-mail. Mas pronto, está feita a piada na mesma. Vamos agora continuar com o tema de, basicamente, como é que fazemos design porta a porta. Ora, o Marco já explorou um bocado esta ideia no primeiro episódio, não foi?
Sim, que tinha falado de vender anúncios porta a porta, em que foi muito engraçado e aquilo, por acaso, correu bem, mas é uma complicação. Aquilo, num... ir um gajo andar na rua com uma folha imprimida, escrita em Word, a vender anúncios, com linhas de texto a dizer um anúncio de 15 segundos, 10 euros e coisas assim, não funciona. É preciso currículo, gente.
É sim, eu andava com uma coisa mais arrojada. Eu andava sempre.
Gravatinha?
Não, com portfólio, encadernado mesmo, um caderno, parecia uma revista. Custavam para aí 4 euros fazer cada portfólio. E eu mostrava, as pessoas folheavam, conseguiam ler, ver as imagens. Tinha QR codes, fossem vídeos, tinha tudo.
E tu ias para lá de gravatinha e com um narizinho de palhaço?
Não, eu depois descobri que... Foi mais ou menos aí que eu descobri que a minha aparência era... ligeiramente acima de vagabundo sem abrigo.
Uau!
Porque, opá, eu confesso, eu sou uma pessoa despreocupada com a minha própria aparência. Por norma, 90% do meu dia despenteado, ou andava.
Desde... Mas continuas a ser bonito.
Continua a ser bonito.
Somos todos lindos aqui.
Sempre. E essa foi a percentagem que me deu trabalho. Foi quando era uma mulher.
Uau!
Estou a brincar, como é óbvio.
E pronto, e designer tem de ter boa aparência e trabalhos com boa aparência para ser contratado. Se calhar um programador não, que um programador trabalha muito atrás do ecrã, não precisa ter muitos contactos com pessoas ou com clientes, trabalha mais é para designers e eles normalmente se calhar nem os veem. É mais ou menos isso, não é?
Depende.
Tens trabalhos de assim que tenhas muito contacto? Reuniões, alguma coisa assim?
Depende mesmo. Se for programação web, tenho que contactar. Dá-me um exemplo. Com designers. Mas, por exemplo, se for programar, por exemplo, um software para um banco, preciso ter contacto com a equipa do banco para eles me dizerem o que é que eles necessitam antes de podermos começar a realizar o projeto, fazer a planificação, neste caso diagramas, para perceber como, o funcionamento da aplicação, e depois precisamos de contactos com outros programadores, no caso de termos dúvidas, ou então até mesmo
para dividir nunca trabalho. Nunca é só tu a trabalhar para um projeto desse tamanho, meu Deus, se tu trabalhasses nisso sozinho.
Exato, por isso é que convém dividir o trabalho.
Sabes uma coisa interessante sobre programadores? É que eles têm muito mais capacidade de trabalhar em equipa do que nós.
Isso é verdade. O programador que se preze...
Não é
que
bem...
é que ele faz? Não é... o programador que se preze, ele partilha muito o código. Tu partilhas código, não partilhas? Nem todos os programadores andam a inventar código. Isto aqui é como nós em designers. Nós não estamos sempre a fazer o mesmo manual normativo sempre todos diferentes. Nós fazemos sempre um igual. Nós temos um layout e que vamos explorando e vamos trocando cores. Isto nós não somos perfeitos. Isto está sempre a abrir.
A maior dica que eu posso dar a todas as pessoas que não sabem como começar ou assim, criar uma base de assets. Ou seja, criem uma base de imagens, por exemplo, de PNGs, é extremamente importante. Vocês vão precisar seguirem uma carreira criativa, seja ela qual for, vocês vão precisar de muitos PNGs. PNGs, vetores, objetos que vocês possam pegar, arrastar, agora vai para aqui, agora vai para este projeto, agora vai para aquele. Porque isto é uma coisa engraçada, mas vamos falar aqui sobre a bolha. Nós hoje vivemos numa bolha. E as pessoas às vezes têm bué de receio. Por exemplo, eu quando comecei a fazer trabalhos de design, eu era incapaz de vender tipo os mesmos ícones ao mesmo cliente. Eu tinha que arranjar outros. Porque eu fui do tipo, ui, se eu dei a este, se eu usar o mesmo àquele, ui, eles vão descobrir, vão me cair todos em cima. E depois eu percebi-me que eles não se conhecem. Eles não queriam saber. Para eles, aqueles ícones eram lindos.
Pois... E Gouveia, já agora, o Ouro estava a falar agora dos essenciais para começar os trabalhos. O que é que tu, como programador, precisas para começar o teu trabalho?
Preciso de todo o tipo de informação que a pessoa me possa dar relativamente a esse projeto.
Não, mas tens tipo, por exemplo, nós estamos a falar dos assets. É que temos as imagens que vamos utilizando, os pantones também para estarmos a partilhar aos clientes. Tu tens assim alguma coisa física para... sei lá, para mostrar a um cliente ou alguma coisa que te ajude no trabalho?
Algo físico, como o quê? Por exemplo, um esboço da aplicação?
Opa, sei lá, se calhar, mas à partida do esboço vai ser o designer que tu vai dar.
Pode ser como não pode. Depende do tipo de coisa que vais programar.
Sim, mas por exemplo, tu tens algum tipo de apontamento ou já assim tipo linhas de código pré-definidas em que tu vais lá buscar para fazer certas... fazer certas ações ou sei lá, diz-me tu.
É assim, relativamente a apontamentos, os únicos apontamentos que temos são quando, por exemplo, falamos com o nosso cliente para tirar informação, porque só a partir disso é que sabemos o que vamos fazer, que linhas de código, não exatas, mas que linhas de código ou até mesmo o que é que vamos ter que utilizar dentro do código para fazer o que o cliente quer. Ou seja, temos que apontar, por exemplo, passo a passo, neste caso que me referi há bocado, o banco. Por exemplo, eles dizem que querem que tu faças uma coisa de depósito a prazo. Tu vais ter que, tipo, quase como se fosse, ok, aquilo é o ponto principal e depois dentro daquilo vais ter que, por exemplo, ai caramba, agora estão a fugir tudo neste momento.
Epá!
Olha o outro, isto apega-se, cuidado.
É quase como se fosse subtemas. Imaginando, por exemplo, temos o depósito a prazo, precisamos disto, disto e disto. E ele vai ter que executar esta ação e esta ação. Ok, e nós a partir daí já estamos minimamente orientados sobre o que é que vamos ter que fazer dentro do programa de forma a que tudo funcione direito. Porque neste caso, como é um banco, não há margem de erro. Vamos ter que fazer testes atrás de testes, depois do programa estar concluído, mas precisamos de... Os únicos assets que nós precisamos são o que o cliente nos dá. As coisas que o cliente nos diz relativamente ao que ele quer.
Isto é incrível. Tu acabaste de dar o melhor slogan de um banco que ao meu ouvi. Não sei se foi copiado ou não.
Não.
Saiu agora?
Sim.
Ainda bem.
Dava para o Marco.
Então estás-me a dizer que um programador não tem uma maneira preguiçosa de trabalhar.
Depende.
Ele está a falar do Stack Overflow.
Sim, o Stack Overflow também é uma das ferramentas usadas pelo programador para ir buscar código, ou até mesmo o GitHub, que é basicamente um repositório de informação de código. Ou seja, se eu, por exemplo, quiser ir buscar código relativo a, sei lá, qualquer coisa mesmo, eu posso escrever lá no GitHub, oh, quero isto. E eles vão-me arranjar pelo menos mais de 300 resultados diferentes, onde eu posso sacar um projeto já todo feito. Mas claro, se for uma empresa, convém ser feito pela empresa e não copiado da net.
Isso é uma coisa engraçada, porque é assim, eu já tentei usar esses sites e o problema é que eu não faço a menor ideia do que eu quero procurar. É tipo, eu quero que isto funcione. Do género, eu passei imenso tempo a tentar descobrir como é que se alterava a direção do scroll do rato. Ou seja, quando eu fazia o scroll do rato, ele ia noutra direção. Queres que eu te diga como é que eu descobri?
Como?
Não descobri.
Uau, deixou ficar, exatamente. Pá, porque nós designers temos sempre coisas que podemos pegar na net para nos auxiliar ao trabalho. Por exemplo, mockups. Para fazer apresentações de cartazes ou de... Pá, de tudo. Mockups dá para tudo, meu filho.
Falando em mockups, eu criei o meu próprio mockup de websites. Está espetacular. A usabilidade. Yeah, para tu mostrares tipo, o site, como é que se vê no computador e não sei o quê. Eu depois mostro-vos, está em fase de desenvolvimento, ainda está um lixo a trabalhar com aquilo, mas é muito bonito.
Sou lindo, exatamente. Um projeto lindo. Estamos a falar de quê? Eu perdi-me.
Ora, bem, ainda bem que te perdeste, porque eu acho que nós é que nos perdemos do tema.
Pois, nós estamos a divagar um bocadinho do tema. Isto é infinitas possibilidades. É tipo aqui o nosso programador. Isto aqui é muito... Está muita informação a pairar nestes ars e uma pessoa já não se consegue concentrar.
Exatamente. Isto está a ser um back and forth. Okay. Mas pronto. Voltando ao design porta a porta, eu acho que a principal coisa que nós devemos saber é como falar com o cliente. E não ter medo de atirar um número logo. Tipo, não interessa se ele é alto ou baixo. Atirem o número para a cara e digam: eu trabalho, este é o meu produto, está aqui o meu portfólio, é este valor. E se for uma espécie de trabalho de risco, ou seja, se o cliente puder não pagar, se for uma coisa mais complicada, porque há muitos clientes que não pagam.
Isso é verdade.
Há que tomar precauções. A primeira precaução é pedir
um adiantamento.
Podem fazer meio-meio, ou seja, eles pagam metade agora, metade depois. E outra coisa que vocês devem fazer é: o ficheiro final só pode ser entregue depois do pagamento estar feito. Com isto digo, vocês podem entregar um PDF ao cliente. O PDF pode ser editável. Mas também vocês também têm medidas de segurança no PDF. Ou seja, vocês podem acrescentar uma palavra-passe. Podem acrescentar uma palavra-passe só para a impressão, com 72 mil dígitos, escritos aleatoriamente e guardados num bloco de notas, para nunca mais esquecerem.
Exatamente. Um dos principais problemas também com o design porta-a-porta é... Por exemplo, hoje estávamos a falar de dar meio-meia. Mas se a pessoa não é... Por exemplo... Ficar com receio de dar-te esse meio.
Epá,
por não conhecer os teus trabalhos. Como é que nós vamos combater isso? Nós temos portfólio para alguma coisa?
Não, eu acho que não é por aí.
Não, porque... é mesmo por aí. Não, porque muitas das pessoas veem os trabalhos e eles pensam tipo, ok, este gajo está-me a pedir este valor. E, assim, isto acontece muito cá em Guimarães, porque isto é mesmo do povo daqui da terrinha, que é, as pessoas são todas assim. Isto não acontece em mais nenhum lado, é só cá em Guimarães. Só mesmo cá, em que as pessoas desconfiam de tudo. E se nós dissermos que vamos fazer um projeto por 100 euros, eles tipo, ok, estás-me a pedir demasiado dinheiro, eu preciso que me mostres trabalho. E tu vais mostrar o portfólio, e eles mesmo assim não vão gostar. E tu vais-lhes mandar as afabas.
E esse aí...
Ou eles vão pedir mais barato.
Não,
isso são clientes maus.
Não, isso aí é um erro comum, porque nós designers temos esta mania de achar que nós sabemos, que nós conseguimos, que nós fazemos, e mostramos o nosso lado. Ou seja, mas eu consigo, está aqui o meu trabalho, eu consigo fazer isto. E o cliente está-se a cagar. A única maneira que tens de conseguir um cliente não é dizer do tipo, eu sou bom, eu faço isto, eu faço aquilo. É, Este é o meu serviço, está aqui o meu portfólio, se quiser ver. Agora, já pensou nas vantagens que teria se utilizasse o meu serviço? Quero falar sobre isso. E a partir daí, o designer tem que dar um shift. Deixas de falar de ti e ouves o que ele tem a dizer. E perante aquilo que ele diz, porque é uma coisa que às vezes falha a muitos designers, é não ouvir. Porque às vezes do género nós pensamos, ok, isto é o que funciona, mas se calhar não é isso que ele quer. Ele quer uma coisa para este objetivo. E às vezes nós temos uma ideia de um objetivo diferente. Então nós temos que ouvir e perceber, anotar. Malta, um bom designer tem um bloco de notas à beira e começa a anotar tudo e mais alguma coisa. Eu na altura achava estúpido e não gostava nada de escrever, mas agora, onde sempre, eu estouro não sei quantos sketchbooks só em trabalhos por ano. É muito... Temos que anotar tudo. E isso é uma coisa que é o engagement com o cliente. Porque o cliente aí vai perder essa desconfiança porque vai ficar a pensar. Este gajo quer-me ajudar. Este gajo está aqui, mas ele quer me ajudar. Ele está a mostrar interesse pelo meu negócio e está a dizer soluções que ele pode fazer. Agora eles pensam também o seguinte. Se ele me está a dizer o que é que eu posso fazer para melhorar com tanta certeza e está a ouvir os meus problemas, se calhar ele é a pessoa certa. E é assim, tu tens que conseguir os clientes, não pelo teu trabalho ou pelo aquilo que tu sabes fazer, mas pelo psicológico do ser humano.
Altamente.
É pá, que chatice, pá, fogo! Dei uma aula teórica!
Exatamente. Ah! Pá, não, mas isto é completamente necessário. Por exemplo, Gouveia, o mesmo acontece contigo em programação quando estás a tentar fazer projetos, não é? Sim. Sim, isto acontece em toda a gente. Nós temos de ter uma abordagem muito... Temos de ter um bom carisma. Temos de saber falar com as pessoas, porque isto não é só chegar lá e tipo, ai tal, sou o maior, eu faço grandes cenas, olha, eu faço grandes sites, faço grandes logos. Os projetos não se vendem assim. Nós então, temos de...
Eu costumo dizer, grandes logos fazem as gráficas. Nós só fazemos o logotipo, se é grande ou pequeno, o cliente é que escolhe.
Pois, exatamente.
A gráfica faz. Mas sim, continua o teu raciocínio. Desculpa lá a interrupção.
Ai, meu Deus.
Ih, matei o outro.
Tu não podes me interromper assim.
Ah, desculpa.
Tu matas, mano.
A piada falou mais forte.
Ai.
Mas sim, estavas a dizer...
O que é que eu estava a dizer?
Não, não é só grandes logos.
Também tem seus pequeninos também, que os pequeninos também fazem falta.
É verdade. Onde é que vão as faturas?
Pois, nas faturas vão os logos pequeninos. Nós temos de saber falar com os clientes, porque eles não são máquinas para nos dar dinheiro, não é tipo isso aqui, olha mais uma pessoa para me dar dinheiro, não.
Infelizmente.
São. Pois, quer dizer, a não ser que estejas cá em Guimarães, porque cá em Guimarães ninguém te paga bem.
E por é gente, verdade.
É muito mal, foda-se.
Em resumo, se o vosso problema é fazer design porta a porta, eu sugiro começar pela net.
Não vale a pena fazerem design porta a porta. Trabalhem no currículo. Façam um currículo bonito e funcional para apresentarem ao cliente.
É mais um portfólio.
E não tentem usar o currículo como, ou o portfólio como uma maneira para incentivar o cliente a comprar o projeto, mas tentem pegar no problema dele e tentar oferecer uma solução. Por exemplo, nós vamos... Temos um projeto na internet, em vez de, olha, eu tenho este portfólio, faço isto tudo e consigo fazer isso bem. Nós, a melhor abordagem que nós temos é, chegamos lá, por exemplo, temos de fazer uma animação. Nós chegamos ao cliente e referimos-nos assim. Boa tarde, tenho aqui o meu portfólio se quiser ver. Estive a pensar numa ideia para resolver o seu problema. Se estiver interessado, entre em contacto. Isso para mim é das melhores maneiras que nós temos um melhor opener para nós começarmos a falar com o nosso cliente. Não é mostrar, oh, sou fixe, eu sei fazer isto tudo. É não. Oferecer, tentar oferecer uma solução para o problema dele. E é a melhor maneira para nós cativarmos uma pessoa. É oferecer-lhes as coisas. Eles gostam das coisas oferecidas.
É verdade. Temos de ter uns oferecidos, Marcos.
Nós somos uns oferecidos. És um oferecido Gouveia.
Não faço disso.
Então como é que tu mostras trabalho em programação?
Ele não oferece. Tu queres pagas.
Exato. Porque aqui é como eu já tinha dito também no início, eu não trabalho para aquecer. Ou seja, eu tenho que. Eu, como é que mostro
eu trabalho? Eu também não trabalho para aquecer, mas eu tenho de aquecer.
Pronto, mas isso é contigo. Ora bem, a minha maneira de vender o meu trabalho enquanto programador é simplesmente explicar à pessoa o que fazemos e também, ao fim e ao cabo, o programador é quase como se fosse um vendedor. Porque nós também nós sabemos o processo todo por trás daquilo, aquele programa, mas também, tipo, tentamos falar do produto em si de uma maneira simples para a pessoa ficar intrigada sobre o que é que poderá vir.
Então tu basicamente não dás a mão toda, mas dás uns dedinhos para a pessoa depois agarrar e comprar o teu produto. É isso que estás-me a dizer. Não dás a informação toda.
Dou a informação não toda, claro. Não vou dizer também, obviamente, os pontos negativos, não é? Porque não, para o vendedor às vezes isso não é, pode calhar mal. Mas tento mostrar à pessoa que aquilo é boa qualidade e que a pessoa muito possivelmente poderá gostar. Mas claro que também temos de ser sempre abertos a críticas da parte da pessoa, não é?
Estás a tentar cativar, isso é normal.
Exato. Ao fim e ao cabo é como o vendedor faz, tenta cativar a pessoa para a comprar o produto.
Eu continuo a imaginar, tipo, o que é um programador, tipo... 10 linhas de código, 5€. 10 linhas! Quem quer 10 linhas de código? 5€, 5€. Não, 10 linhas deve ser mais caro, de certeza. 10 linhas, não é?
Depende do projeto que estamos a falar.
É pá, se for tipo 10 linhas em comentário, 10€ já é muito. Se for 10 linhas em C ou JavaScript, já se calhar já não compensa.
Tudo que não é HTML é difícil, ponto. Change my mind. Tudo que não é HTML é difícil.
Não é difícil. Apenas não tens a compreensão sobre isso. Porque programação é quase como se estivesse a ler um texto. Às vezes a maneira como tu estás a interpretar o programa é a mesma coisa que estás a ler um texto em português. Ou até mesmo noutra língua.
Mas porquê é que achas que eu vim para design? Foi como aqueles miúdos que fogem, que vão para artes para fugir a fisicoquímica e a matemática, e eu fui para design para fugir a português.
Mas a diferença
não é... Eu não gosto de ver coisas escritas.
A diferença é que as pessoas têm aquele mindset de...
Calma, isto é um pormenor à parte. Eu vi recentemente um designer, esqueci-me o nome dele, mas ele disse uma altura: eu não leio texto, eu vejo manchas.
Vês quê?
Manchas.
Uau.
Ele só ocupa.
Nice!
Só vê o espaço visual que o texto ocupa, o resto.
Exatamente. Exatamente. E o texto, eu não quero saber de texto, eu quero é saber. O que é que eu quero saber? De imagens.
Imagens. Estrutura.
Porque uma imagem mal
vale mais do que mil palavras. Ai. Era isso que querias dizer.
Ora, se uma imagem...
Hoje está mal para mim. Eu hoje não consigo falar.
Eu acho que se uma imagem vale mais do que mil palavras, ora, visto que nós já chegamos à conclusão de que 10 linhas, uma linha tem quantas palavras?
Depende.
Pode ter muitas.
Estamos aqui a falar de um
código. Olha,
um
no Dreamweaver uma linha é infinita. Vai sempre lá, está sempre a correr.
Vamos dar uma média de 10 palavras, ora. Dá cerca de 10 cêntimos cada palavra, 10 vezes mil dá 100 euros. 100 euros uma fotografia. Que aqueles marmanjos que querem aprender que valor é que dão a fotografia está aqui. 10 cêntimos a palavra, uma imagem vale mais de mil palavras, portanto no mínimo 100 euros tem que ser o valor da foto. Change my mind.
É um bom método para as comprar.
Não é porque ninguém está aqui para aquecer, não é a goleia.
Exato.
Nós temos é de fazer as pessoas pagarem pelos serviços.
Faz piada, nós estamos aqui todos a falar, ninguém está aqui para aquecer, ninguém está aqui para aquecer, porque o tempo melhorou, que isto aqui não tem aquecimento.
Está mais quentinho central. Aqui, exatamente. Nós estamos mais quentinhos aqui, estamos só a falar para aquecer.
Mas pronto, acho que é isso. Acho que o melhor que vocês têm que fazer a vender porta a porta é o engagement, é entrar em contacto com o cliente. Acho que a conclusão é que nós temos que estar dispostos a falar tipo, com o cliente, ou ouvi-lo, e sobretudo a entendê-lo primeiro e só depois apresentar o nosso produto.
O mesmo aplica-se rigorosamente igual para os nossos amigos programadores. Estimem-os como estimem o vosso animal de estimação, porque eles são os nossos melhores amigos. E convém ter sempre um programador para nos ajudar, senão quem é que ia fazer aquele site tão bonitinho que nós queremos, ah? Não vamos ser nós, de certeza, porque olha, eu não sei mexer em código. Sabes mexer em código?
tenho pesadelos com isso.
Pronto, aqui o nosso amigo OBS sabe mexer em código, nós temos de nos estimar bem. Se queremos os trabalhos bem concluídos e bem feitos, não é?
É verdade.
Tu basicamente és venerado aqui. Tu no mundo design és venerado. Nós precisamos de ti e tu precisas de nós.
Não,
mas nós precisamos mais de ti do que tu precisas de nós.
Não, é basicamente o seguinte: os clientes acham que precisam de nós e nós precisamos deles e eles têm que levar com tudo.
Pois.
É tipo, é aquela linha, tipo, o cliente ataca o designer, o designer ataca o programador e o programador parte do computador porque não tem mais ninguém para atacar em baixo.
Ou seja, isto é tudo uma sequência de acontecimentos.
E pronto, é isto.
E com isso vamos dar este episódio de oportunidade. Senhor Gouveia, muito obrigado por ter participado aqui connosco no nosso podcast. Obrigado, foste muito útil.
E já agora, uma correção do podcast anterior. Nós estamos a fazer stream no Spotify e no Castbox. Já agora, sigam-nos também no Instagram. Podem fazer comentários, podem mandar mensagem privada. Nós estamos dispostos a ouvir, ler e, sobretudo, se for um tema interessante, iremos trazê-lo para próximas edições dos Marmanjos Criativos. Fiquem bem e até para a semana.